Não, eu tenho essa informação. Senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião. E permitam uma alteração aqui da ordem de trabalhos e começarmos com as apreciações dos parceiros de iniciativas europeias, uma vez que ainda não está aqui presente o Partido Comunista e o Partido Comunista tem interesse na discussão de iniciativas que estão no ponto 3 da ordem de trabalhos. E começávamos pela proposta de regulamento do Conselho relativo ao Estatuto da Fundação Europeia. E para o efeito eu dava a palavra ao Sr. Deputado João Lobo. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Esta matéria, a proposta de parecer que versa sobre a proposta de regulamento do Conselho relativo ao Estatuto da Fundação Europeia, tem por objeto um conjunto de disposições que visam criar a Fundação Europeia. A Fundação Europeia, de acordo com a exposição de motivos da proposta, visa ultrapassar dificuldades no que toca à necessidade de favorecer a circulação de canalização de fins privados no âmbito da União Europeia para finalidades de utilidade pública. E daí a necessidade de uma nova forma jurídica, uma nova instituição jurídica, que tem por objetivo facilitar a constituição e o funcionamento das fundações. A proposta não tem por objeto a situação específica das fundações políticas afiliadas a partidos políticos a nível europeu. Essencialmente, esta proposta de regulamento tem como grande objetivo permitir às fundações a canalização de modo mais eficiente, fundos privados, para estas finalidades de utilidade pública. Quais são essas finalidades? Essencialmente, são as que previstas no artigo 5º da proposta de regulamento.
Foi simpático.
O objetivo é, portanto, a utilidade pública, tende ou visa servir o interesse público em geral, e depois aí se enunciam e elencam os fins. Entre eles, a arte, a cultura, a conservação do património, a proteção do ambiente, direitos civis e humanos, enfim, um leque muito, muito extenso, e, designadamente, a proteção dos consumidores e ainda a proteção dos animais, uma vez que se trata de uma matéria que nós temos vindo a apreciar. Os ativos mínimos são equivalentes a pelo menos 25 mil euros. A responsabilidade limita-se, evidentemente, aos ativos e esta proposta de regulamento considera várias situações que brevemente enunciarei, que me parecem de alguma relevância. A circunstância de lhes ser permitido a atividade económica independente, ou seja, uma atividade económica exercida pela Fundação Europeia que não contribui diretamente para o seu objetivo de interesse público. O regulamento é muito extenso, enfim, do seu corpo constam 50 e tal artigos, 53 ou 4, se não estou em erro, estabelece o regime jurídico fiscal que não pode ser distinto daquele que é aplicável às fundações nacionais, e portanto não vou aqui entrar na sua apreciação específica. Prevê-se que o regulamento entre em vigor 2 anos após prevê-se que os Estados-membros devam transpor no prazo máximo 2 anos após a entrada em vigor o regulamento. As sanções são aplicadas às infrações pelos respectivos Estados-membros, que são obrigados também a garantir a sua aplicação. E por conseguinte, evidentemente trata-se de uma iniciativa mais vasta do que aquela que é possível aos Estados-membros exercitarem ou instituírem. A base jurídica é o artigo 352 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, este artigo prevê que, quando uma ação for considerada necessária, no quadro das políticas definidas pelos tratados, sem que estes tenham previsto os poderes necessários para o efeito, O Conselho delibera por unanimidade, mas no ponto 2 refere-se que, no processo do controlo do princípio da subsidiariedade, a Comissão alerta os Parlamentos Nacionais para as propostas baseadas no presente artigo. É exatamente aqui que bate o ponto e, portanto, considerado, evidentemente, o princípio da subsidiariedade, não há violação desse mesmo princípio e é esta a proposta do relator. E, portanto, consequentemente, deverá ser o assunto rematido, o parecer, caso venha a ser aprovado, à Comissão de Assuntos Europeus. O relator não pode deixar de prestar o seu tributo ao serviço de assessoria quanto à matéria em apreço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Não sei se há intervenções. Não havendo, passamos à fase de votações. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Sra. Deputada Isabel Moreira, tem agora a apresentação de dois relatórios relativos a dados, à proteção de dados, a livre circulação dos mesmos e também numa segunda para efeitos de prevenção, investigação, detecção e repressão das infrações penais. Sra. Deputada Isabel Moreira, só dizer-lhe o seguinte, o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados contactou-me de manhã, dizendo que isto é matéria relativamente à qual eles gostavam de se pronunciar. Nós não pedimos, porque não é obrigatório, obviamente. Mas eu sugeria-lhe, se era possível, independentemente da apresentação do relatório, que tem que ser entregue na Comissão dos Assuntos Europeus segunda-feira, nós pedirmos à Comissão Nacional de Proteção de Dados o parecer para depois nós enviarmos à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Se não houvesse nenhum inconveniente relativamente a isto, parece-me que seria mais um trabalho mais completo para entregar à Comissão dos Assuntos Europeus. Mas para o efeito da apresentação dos relatórios, Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Bom, tal como acontece com o regulamento que foi agora apresentado, estas duas propostas são muito extensas, eu fui muito sintética, porque está em causa apreciar a violação ou não do princípio da subsidiariedade. Uma diz respeito à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, e esse é o objetivo da proposta, que se funda no artigo 16º do Tratado de Funcionamento da União Europeia. O princípio da subsidiariedade está cumprido, uma vez que o direito à proteção de dados pessoais, consagrado no artigo 8º da Carta dos Direitos Fundamentais, exige o mesmo nível de proteção dos dados em toda a União. A ausência de regras comuns na União Europeia criaria o risco de níveis diferentes de proteção nos Estados-membros e, portanto, de restrições à circulação de dados pessoais entre Estados-membros que aplicam regras divergentes, como é fácil de perceber. Os dados pessoais são transferidos para além das fronteiras nacionais, tanto internas como externas, a uma velocidade cada vez maior. Além disso, existem desafios práticos que se colocam à aplicação da legislação sobre a proteção de dados e a necessidade de cooperação entre os Estados-membros e as suas autoridades competentes, que deve ser organizada a nível da União Europeia de forma a assegurar a uniformidade da aplicação do direito da União. A União Europeia está também melhor posicionada para assegurar de uma forma eficaz e coerente o mesmo nível de proteção às pessoas singulares quando os seus dados pessoais são transferidos para países terceiros. Os Estados-membros não podem, por si só, reduzir os problemas na situação atual, particularmente resolver os que se devem à fragmentação a nível das legislações nacionais. E por isso existe necessidade especial de criação de um quadro harmonizado e coerente que permita uma transferência transfronteiriça fácil dos dados pessoais na União Europeia, assegurando simultaneamente a proteção efetiva de todas as pessoas singulares no conjunto da União Europeia, que é o que faz o articulado da proposta. As ações legislativas propostas a nível da União Europeia serão mais eficazes do que as ações similares adotadas a nível de cada Estado-membro, devido à natureza e à dimensão dos problemas que não se restringem a um ou vários Estados-membros. E, numa palavra, a presente proposta de regulamento respeitem o princípio da subsidiariedade e, face ao exposto, o parecer, entende-se que o parecer deve ser de que a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, a proposta, portanto, de 2012-11, relativa à proteção de pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, respeito ao princípio da subsidiariedade e que o presente relatório deverá ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus e também à Comissão de Proteção de Dados Pessoais para a emissão de respectivo parecer. A proposta 2012-10 de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho desta feita diz respeito à proteção das pessoas singulares no que concerne ao tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, detecção e repressão de infrações penais ou de execução de sanções penais e à livre circulação desses dados. Não fazia sentido proteger as pessoas e depois não haver nada previsto relativamente às autoridades que lidam com os próprios dados pessoais. E, portanto, quando se verifica o objetivo desta proposta, é esse mesmo, é a proteção das pessoas singulares, é sempre proteger as pessoas singulares, mas no que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, detecção e repressão, perdão, de infrações penais ou de execução de sanções penais e à livre circulação desses dados. A base jurídica é o artigo 16, número 2 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. O princípio da subsidiariedade aqui também se entende que está verificado por razões similares, também invocando o artigo 8º da Carta dos Direitos Fundamentais e o artigo 16 já referido, a mesma exigência de nível de proteção de dados no conjunto da União, o facto de se tornar cada vez mais necessário que as autoridades de aplicação da lei nos Estados-membros possam tratar e trocar os dados mais rapidamente a fim de prevenir e lutar contra a criminalidade transnacional e o terrorismo. Neste contexto, regras claras e coerentes em matéria de proteção de dados a nível da União Europeia contribuirão para desenvolver a cooperação entre as referidas autoridades e, além disso, existem desafios práticos que se colocam à correta aplicação da legislação sobre a proteção de dados e a necessidade de cooperação entre os Estados-membros e as suas autoridades competentes, que deve ser organizada a nível da União Europeia de forma a assegurar a uniformidade e aplicação do direito da União. Em certas situações, a União está também melhor posicionada para assegurar de forma eficaz e coerente o mesmo nível de proteção às pessoas singulares quando os seus dados pessoais são transferidos para países terceiros, exatamente como acontece com a outra proposta. E as outras razões são equivalentes às que li no que concerne às outras propostas. E, portanto, a proposta de o que se propõe como parecer é que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias entenda que a diretiva em questão obedeça, considere que obedeça ao princípio da subsidiariedade e que deva ser remetida à Comissão de Assuntos Europeus e à Comissão Nacional de Proteção de Dados para a emissão de parecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Isabel Moreira. Não sei se há intervenções sobre a deputada Cília Honório, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Com pena que estes pareceres tenham, digamos, sido apresentados por uma jurista de mérito absolutamente incontornável, eu queria dar conta da nossa posição. Em primeiro lugar, não há a mínima possibilidade de votarmos a favor destes pareceres, porque me parece que não estão sequer reunidas as condições de aferirmos com consistência se o dito princípio da subsidiariedade é posto em causa ou não. Porque, da informação que nos chega, e eu também não tive a oportunidade de ler mais do que na diagonal o regulamento e a diretiva, mas do que nos chega, este processo está longe de estar concluído. O regulamento tem, mesmo nesta aflição, digamos na diagonal, problemas substanciais. A sua aplicação é uma aplicação vinculativa. Há um processo ainda de apuramento e de debate de todas estas matérias no plano europeu e parece-nos, de facto, precipitado este processo. E, se bem que o Sr. Presidente tenha invocado a não obrigatoriedade de consulta da Comissão Nacional de Proteção de Dados, a nós parece-nos, evidentemente, pouco preventiva que ela não tenha sido consultada. E, portanto, que o caminho está a seguir, digamos, está a ser um caminho inverso, não é? Que o parecer seja enviado para a Comissão Nacional de Proteção de Dados, pois nós gostaríamos que tivesse acontecido exatamente no sentido oposto, que o parecer desta Comissão tivesse sido produzido a partir do parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que está, obviamente, como instituição competente, muito melhor habilitada a dar-nos conta de toda esta turbulência potencial em torno destas matérias e, digamos, a ajudar-nos a aferir, de facto, com segurança, a fazer o teste do princípio da subsidiariedade. E como nós estamos nos tempos difíceis, que não sabemos exatamente o que é que o futuro nos reserva sobre estas questões, e com todo o respeito pela senhora deputada Isabel Moreira, nós vamos votar contra estes pareceres.
Muito obrigado, senhora deputada. Não há mais intervenções. Senhora deputada Isabel Moreira, você, faz favor.
Agradeço a intervenção que acabámos de ouvir. Penso que a minha função é apreciar a violação ou não do princípio da subsidiariedade e não mais do que isso, foi o que acabei de fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mas é isto, sr. deputado Isabel Moreira, o que tinha que fazer e fez muito bem, foi isto. Agora, nós vamos pedir à Comissão Nacional de Proteção de Dados que se pronuncie e enviaremos para a Comissão de Assuntos Europeus esse relatório da Comissão Nacional de Proteção de Dados para acrescentar ao relatório aqui feito. Passamos agora ao ponto 1 da Ordem de Trabalhos, que é a distribuição de iniciativas legislativas. Ah, vamos então votar o relatório. Peço desculpa. Os dois relatórios. Quem vota contra, quem se abstém, voto contra o Bloco de Esquerda, quem se abstém, portanto, aprovado com o voto favorável dos restantes partidos. Portanto, as outras iniciativas, as iniciativas legislativas. Temos um projeto de lei do PSD que altera a Lei 17 de 2013, eliminando a discriminação existente em relação aos emigrantes portugueses. Não sei se... Alteração à Lei 17 de 2013, eliminando a discriminação existente em relação aos imigrantes portugueses. Sr. Deputado Pita Mestre, muito obrigado. Temos agora um projeto de lei do Bloco de Esquerda que proíbe a exibição de espetáculos tauromáticos na televisão pública e altera a lei da televisão designando estes espetáculos como suscetíveis de influírem negativamente na formação da personalidade de crianças e adolescentes e ainda um outro projeto de lei do Bloco de Esquerda que impõe o apoio institucional à realização de espetáculos que aflijam sofrimento físico ou psíquico ou provoquem a morte de animais. Eu junto os dois, uma vez que me parece que será correto. Sr. Deputado Delgado Barros, muito obrigado, Sr. Deputado Delgado Barros. Fica então distribuído estas iniciativas. Temos agora iniciativas europeias. É sempre muito agradável fazer a distribuição das mesmas. Bem. Relatório da Comissão do Parlamento Europeu ao Conselho sobre a aplicação da Diretiva 2003/8 relativa à melhoria do acesso à justiça nos litígios transfronteiriços através do estabelecimento de regras mínimas comuns relativas ao apoio judiciário no âmbito destes litígios. Iniciativas europeias, isso tem piada. André, o senhor está na André Neto? Muito obrigado, senhor está na André Neto. Agora temos aqui duas que, enfim, versam mais ou menos o mesmo tema. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu que respeita aos requisitos de saúde animal que regem o comércio e as importações da União de cães, gatos e furões. Sr. deputado Pedro Delegado Alves, para além desta, já agora, se me permite, é um salto. É um salto de cima para baixo. Relativo à circulação sem caráter comercial de animais de companhia. Sr. deputado Pedro Delgado Alves, muito obrigado. Estas duas iniciativas. temos uma proposta de diretiva sobre o congelamento e o confisco do produto do crime na União Europeia. Sr. Deputado Paulo Rijo, muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Temos agora, por fim, o relatório da Comissão do Parlamento, o Parlamento Europeu, da Comissão, sobre a aplicação da Diretiva 94/80, que estabelece as regras de exercício do direito de voto e de elegibilidade nas eleições autárquicas dos cidadãos da União residentes num Estado-membro de que não tenham a nacionalidade. Sr. Deputado Manuel Marinho? Muito bem, muito obrigado. Desta vez foi mais fácil. Desta vez correu bem. O Partido Comunista tem interesse em estar em quais?
O Partido Comunista ia apresentar este ficar.
O Partido Comunista queria estar aqui. O Partido Comunista pede o adiamento da apresentação do relatório relativo à terceira revisão ao Código de Trabalho. Adiamento. Não há nada. Pede o adiamento. Para a próxima reunião. Não, mas pediu-me via telepática. Portanto, será. Hoje em dia há mecanismos de comunicação, desde o batuque até os sinais de fogo, em que, portanto, será adiado para a próxima reunião este, a apresentação deste relatório. Agora temos. Temos mais dois, o Partido Comunista ainda não está presente. Agora eu daria a palavra ao Sr. Deputado Pita Ameixa para a apresentação do parecer relativamente a uma diretiva da União Europeia. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Não é direto. Sim, é uma transposição. Portanto, o que se trata aqui é do exercício de funções da nossa primeira comissão, quase como se fosse o Tribunal Constitucional, a quem se pede uma apreciação preventiva da constitucionalidade. E isso está previsto no regulamento da comissão. Portanto, há uma proposta de lei do Governo que está em apreciação da especialidade na Comissão de Economia e Obras Públicas, que é a sexta comissão, e pede-nos uma apreciação preventiva sobre se as normas dessa proposta de lei poderão ou não violar a Constituição e, designadamente, se violam o sistema dos direitos, liberdades e garantias ou se contendem com as competências próprias das autoridades judiciárias. É isso. Do que se trata é da instituição de uma entidade e de um sistema para realizar investigações aos acidentes marítimos. E Portugal é um país com especiais responsabilidades nessa matéria, por ser um país marítimo, com uma larga costa. E, portanto, há entidades que fazem essa apreciação dos acidentes apenas no sentido de propor soluções que evitem no futuro novas ocorrências pelas mesmas causas, portanto, no sentido preventivo. Há outros casos que já estão em vigor a este respeito, com entidades semelhantes e com sistemas de apreciação semelhantes, quer para o transporte aéreo, já há alguns anos, quer para o transporte ferroviário. Da apreciação do projeto de lei, da proposta de lei, perdão, há ainda um outro aspecto importante, porque é estabelecido um sistema de sanções de mera ordenação social e aí há uma intervenção obrigatória da Assembleia da República, porque se trata de matéria da reserva da Assembleia da República. E por isso a proposta de lei que vem aqui. Da apreciação que se fez, entende-se que várias normas que aí estão ditas do parecer têm o cuidado de separar o que é a atividade técnica desta investigação de segurança do que é a atividade investigatória das polícias ou das autoridades judiciárias E, em caso de conflito, está estabelecida claramente a subordinação da investigação de segurança técnica à investigação judiciária. E, portanto, nesse sentido, as conclusões que se retiram é que, e além disso, a comissão peticionante, que é a sexta comissão, também não identificou nenhum caso em concreto que quisesse que fosse apreciado, é apenas uma apreciação muito genérica. As conclusões que se tiram é que não foi identificada nenhuma situação de colisão com os direitos, liberdades e garantias, nem que haja conflito com as competências próprias das autoridades judiciárias na investigação destes acidentes. E, portanto, era isto que se propunha que fosse comunicado à sexta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Mecha. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Pita Mecha, do seu relatório, dá-me a sensação que levanta uma questão sobre a competência desta comissão. Não? No primeiro parágrafo da primeira...
Sim, mas no sentido favorável, quer dizer, a nossa comissão, de algum modo, funciona como o Tribunal Constitucional, em que o resto da Assembleia da República, não é, pode pedir uma apreciação prévia da constitucionalidade, não é? uma apreciação preventiva. E a sexta comissão, valendo-se dessa disposição que está no regulamento da nossa comissão, valendo-se dessa disposição, pede justamente à nossa comissão uma apreciação preventiva sobre se há colisão com os direitos, liberdades e garantias ou com as competências das autoridades judiciárias. A conclusão é que não. A proposta de conclusão é que não. Que não há violação, nem contente com isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Mecha. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ora bem, vamos agora então, estando já presente aqui o deputado António Filipe, que confirmará com certeza o pedido de adiamento da proposta, do parecer relativo à proposta de lei 46/12, que procede à terceira revisão do Código de Trabalho, e que seria apresentado pelo deputado João Oliveira. Portanto, deputado António Filipe, confirma-se esse pedido de adiamento, não é?
Confirmo, Sr. Presidente. O Sr. Deputado João Oliveira está fora do país numa missão partidária e, portanto, não estará nesta semana na Assembleia e, portanto, pedimos que seja discutido para a próxima semana.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Vamos agora, então, passar à apresentação do relatório relativo ao projeto de lei 181/12 do Partido Socialista, que procede à primeira alteração à lei 9/2007, 19 de fevereiro. Por efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Soares. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A proposta de um projeto de lei agora em apreço procede ou pretende proceder à primeira alteração à lei número 9/2007, 19 de fevereiro, reforçando o controle e prevenção das incompatibilidades, impedimentos e conflitos de interesses dos agentes e dirigentes dos serviços da informação da República Portuguesa. Os deputados signatários, os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, fundamentam esta alteração com dúvidas quanto à adequação dos mecanismos de controlo da ocorrência de conflitos de interesse entre os fins de interesse público confiados àqueles serviços, aos serviços de informação, e atividades de natureza privada com os quais os agentes e os dirigentes dos mesmos podem confrontar no exercício das suas funções ou após o seu término. Entendem por isso ser desejável uma clarificação do regime jurídico aplicável aos serviços de informação, reforçando assim o controlo e prevenção das incompatibilidades, dos impedimentos e conflitos de interesses, acautelando a forma de cessação de funções nos serviços e permitindo um escrutínio parlamentar reforçado dos mesmos, a quando da designação dos seus dirigentes. Em suma, o Partido Socialista pretende quatro alterações, que se poderiam elencar desta forma, de forma sumária, quatro alterações à lei quadro. A primeira propõe que os pedidos de informação por parte de entidades privadas sejam transmitidos aos membros do Governo setorialmente competente em razão da matéria, que os transmitirão aos serviços de informações, devolvendo estes últimos as respostas que serão prestadas aos privados pelos referidos membros do Governo. Esta proposta, ao fim e ao cabo, pretendia que o membro do Governo funcionasse como intermediário entre o setor privado e os serviços de informação, quando são pedidas informações pelo setor privado. Propõe, em segunda linha, a alteração dos artigos 28 e 36 do diploma, no sentido de promover uma audiência prévia em sede de comissão parlamentar dos diretores indigitados, quer do CIED, quer do CIS. Ou seja, pretende o Partido Socialista que os diretores indigitados do CIED e do CIS tenham uma audição prévia em sede de comissão. Terceiro ponto do projeto de lei, ou terceira alteração de fundo, visa aditar à lei em apreço um artigo atinente ao registro de interesses, no âmbito do qual tanto os agentes em funções como os dirigentes em comissão de serviços no CIED e no CIS e nas estruturas comuns devem declarar até 30 dias após o início de funções todas as atividades suscetíveis de gerar incompatibilidades, impedimentos ou conflitos de interesses. O registro seria a criar junto de cada serviço e do gabinete do secretário-geral do CIRP, podendo por este ser consultado e devendo ser atualizado sempre que surjam ou cessem as situações identificadas no projeto de lei, no articulado que o Partido Socialista deu entrada. Por último, a quarta e última alteração de fundo tem que ver com algo que já foi discutido nesta comissão, que ficou conhecido como uma espécie de período de nojo. O Partido Socialista propõe neste projeto de lei um aditamento do artigo 50A, que, sob a epígrafe transição após a cessação de funções, veda o exercício da atividade remunerada dos agentes e dirigentes do CIED, do CIS e estruturas comuns no setor privado nos 3 anos seguintes à respectiva exoneração. Determinam também que aqueles que não tiverem adquirido, e aqui há uma novidade, ou não tiverem origem no setor público, sejam transitoriamente ali integrados, preferencialmente ali integrados no setor público, preferencialmente no âmbito da presidência do Conselho de Ministros, cujos lugares serão criados e extintos por vacatura. Cria-se aqui um regime de exceção, porque o PS propõe que tal impedimento não se verifique no caso do regresso à atividade exercida no setor privado à data do início de funções nos serviços de informação, sem prejuízo, evidentemente, do competente dever de sigilo, e pretendem ainda que, em casos excepcionais e devidamente fundamentados na ausência demonstrada de conflito de interesses entre a atividade a exercer no setor privado e as funções exercidas no CIED, no CIS ou estruturas comuns, mediante a autorização do secretário-geral do CIRP, o prazo de 3 anos possa ser encurtado. É também uma exceção ao regime geral que o Partido Socialista quer implementar. Sim, face à exposição, julgamos que as conclusões estão expressas no parecer e que, ao ser exposto, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser votado e discutido em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Soares. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, podemos então passar à fase de votações. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a discussão e votação na especialidade, que é que será indiciária, uma vez que este diploma tem que ser objeto de votação. Não? Ai, foi a impressão minha. Terá que ser objeto de votação na especialidade em plenário. De alterações ao projeto de lei 146/12 por parte do CDS, PP e do PS. Temos então as propostas de alteração do CDS, que entraram primeiro. Do PSD-CDS. Sim, do PSD-CDS. Que poderemos vê-las uma a uma ou separadamente. Eu perguntava aos seus deputados como é que pretendem que seja votado esta proposta de alteração conjunta entre o PSD e o CDS-PP? No conjunto ou desvincular, ou separar? Separar quais, deputada Cília Leonora? Uma a uma? Muito bem. São 4. Portanto, é esta. 12, 15, 23 e 25. Também temos do Partido Socialista. Muito bem. Então vamos votar a proposta de alteração ao artigo 12º do projeto de lei do PSD e do CDS-PP. Quem vota contra? Eu Eu não espero lá, Sr. Deputado, eu espero mesmo aqui. Vamos então, proposta de alteração do PSD e do CDS-PP. Alteração ao artigo 12º do projeto de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? O Partido Socialista abstém-se. E, portanto, é aprovado com os votos de todos os partidos e a abstenção do Partido Socialista. Artigo 15º. É que tem uma alteração somente na epígrafe. Quem vota contra? O Partido Comunista. Não. Quem se abstém? Faz favor, Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, já que estamos a legislar sobre esta matéria, acho que há aqui um ponto para o qual eu gostaria de chamar a atenção. Que é o seguinte, eu creio que se faz e bem a proposta de que a declaração do estado de sítio de emergência não seja feita por lei, mas seja feita por resolução. Faz todo o sentido. Não parece que seja muito cordial se um governo propusesse à Assembleia da República a declaração do estado de sítio, que houvesse uma aprovação da Generalidade e depois baixasse à Comissão. Bom, as coisas não seriam assim, seguramente. Agora, há aqui um outro problema próximo deste e que os proponentes não resolvem, que é o problema da recusa da declaração. Ou seja, em princípio, pareceria que a recusa deveria ser um ato negativo, ou seja, é proposta a declaração do estado de sítio e a Assembleia recusa. Logo não é declarada. Acontece que já desde 86 que o legislador prevê que este facto negativo tenha que ser positivado, ou seja, que haja uma resolução de recusa. Que eu não estou a ver muito bem como é que se faz. Ou seja, o que é que acontece quando a Assembleia da República vota contra, rejeita uma proposta de declaração, mas depois não há nenhuma iniciativa pela positiva que consubstancie uma declaração de recusa. Ora bem, isto não estava resolvido desde 86, também nunca foi preciso, felizmente. Esperemos nós que esta lei seja feita, mas também nunca seja precisa. Mas há aqui, de facto, um problema, não é? Que não é equacionado. Nós não nos vamos chatear por causa disto, porque também não estamos à espera que haja uma declaração do estado de sítio. As coisas poderão ficar assim, mas creio que há aqui um problema mal resolvido pelo legislador e que os proponentes também não resolvem. Ou seja, prevêem formalmente a existência de uma recusa sob a forma de resolução, mas não dizem como é que essa resolução é proposta.
Não sei se há resposta para esta questão suscitada. Portanto, não havendo, vamos votar, mas fica registado. Eu também acho que sim, isso mesmo. Se é votado a conta, não há estado de emergência neste estado de sítio. Isso é a recusa.
Ou seja, logicamente seria assim, mas o que está na lei não é isso. O que está na lei é que tem que haver uma resolução de recusa. Ou seja, para mim, a rejeição da proposta de declaração significa uma recusa. Tem o sentido óbvio de uma recusa, mas um ato negativo. Ou seja, mas o que a lei prevê é que haja um ato positivo de recusa, que tenha que ser aprovada uma resolução de recusa.
Portanto,
não se
Filipe,
diz quem é que a propõe.
Não será que isso implica que os partidos ou as forças políticas que votarem contra têm que apresentar uma resolução no sentido da recusa do estado de sítio ou do estado de emergência?
Oh, Sr. Presidente,
obriga a isso?
Pois, provavelmente.
Ou diz explicitamente, pois, mas está implícito.
Oh, Sr. Presidente, o problema é se não o fizerem. O problema é se não o fizerem. O problema fica por resolver. Não podem ser coagidos a fazê-lo. E até se poderia dar outro caso, que era... Bom, esse era mais difícil, é mais académico, que era serem as coisas recusadas, mas isso era académico. Agora, o que pode acontecer é, de facto, haver uma situação de inércia. Rejeita, mas também não propõe nada. Não é? E aí quer-me parecer que, enfim, que o que tem que ser tem muita força, e o sentimento não era declarado, porque não havia um sentimento positivo do Parlamento. Mas ficava aqui um problema, que de facto, foi o próprio legislador que criou em 86, pronto, ficavam as coisas assim.
Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Sr. Presidente, eu sou, obviamente, em nome do CDS-PP, subscritor desta proposta, do ponto de vista formal, mas não sou o seu autor material, nem fui eu que analisei esta mesma matéria. No entanto, ouvida as preocupações do Sr. Deputado António Filipe, reconhecendo-lhes alguma razão de ser do ponto de vista jurídico, eu a mim, o que me parece um bocado, é, quer dizer, é que a recusa, obviamente, é não aprovação, o efeito imediato, e o mais importante, é que não decorrem os efeitos que decorriam necessariamente a declaração de estado de sítio de emergência. Isso é o mais relevante e o mais importante, e sobre isso é absolutamente inequívoco. Quer dizer, se é proposto o estado de sítio de emergência, se a Assembleia recusa, os efeitos que esses sim seriam os relevantes decorrentes do estado de sítio de emergência não se aplicarão. O resto parece-me uma questão um bocadinho formal, que nós podemos até comparar aos PECs, podemos comparar às moções de censura e a outras matérias que não têm outro tipo de votação. Podendo-se levantar a questão jurídica ou não, se teria que haver um ato positivo da parte de quem recusa, mas, enfim, isso poderá ser resolvido num momento posterior, e acho que não invalida a aprovação desta norma, tanto quanto eu consigo perceber, e sem ser o autor, como digo, material dela, nem o primeiro responsável pela sua proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Não há mais intervenções. Vamos, então, votar. A proposta de alteração ao artigo 15º do projeto de lei, da iniciativa do PSD e do CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Bloco de Esquerda. Portanto, todas as forças políticas restantes, favorável. Agora, a proposta de alteração também do PSD e do CDS-PP ao artigo 23º. Quem vota contra? O Partido Socialista vota contra. Quem se abstém? E, portanto, voto favorável a todas as outras forças políticas. Proposta de alteração ao artigo 25º. Também do PSD e do CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Bloco de Esquerda. Portanto, votos favoráveis a todas as outras forças políticas. Agora temos propostas de alteração do Partido Socialista, que, de alguma forma, ficará prejudicado. O primeiro, isso mesmo, do artigo 15, não é? A do artigo 15 fica prejudicada. Proposta de alteração do Partido Socialista ao artigo 20 do projeto de lei. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues? Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Para fazer uma introdução ao artigo 20, número 1, depois do que já foi dito, a primeira a alteração que foi feita a esta lei, que de alguma forma criou uma norma em branco no que é uma lei orgânica e, portanto, criando um problema de deslegalização onde há reserva de lei, onde, o que, em nosso entender, viola o artigo 112, número 5, e também violando o princípio da densificação suficiente que a Constituição reservou para este tipo de lei, o que consubstancia um desvio de poder legislativo. Foi nesse sentido que nós entendemos que não está ainda satisfeita a necessidade de corrigir a tal norma em branco que resulta de uma nova configuração da administração. E, portanto, como não é possível não saber exatamente na lei orgânica quem é que tem o poder de executar as medidas de estado de sítio de emergência, é nesse sentido que apresentamos esta proposta que dá ao Ministro da Administração Interna o poder para atuar, obviamente não sendo necessário aqui falar em poderes de delegação porque estão implícito, obviamente com tudo o que está ao seu dispor no âmbito do Serviço Nacional de Proteção Civil. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira. Não sei se há outras intervenções. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Sim, quero.
Sr. Deputado Ricardo. Eu só queria chamar a atenção para uma questão que tem a ver com o número. O resto, a senhora deputada Isabel Moreira já disse, que tem a ver com o representante da República. Quando a lei foi feita, de facto, o representante da República tinha poderes administrativos e, portanto, representava propriamente o Ministro da Administração Interna nas regiões autónomas. Hoje em dia já não tem. ou seja, o representante da República não representa o Governo da República nas regiões autónomas e não faz sentido que aqui continue nas competências próprias do representante da República, uma vez que ele não tem competências nessas matérias. Já teve, deixou de ter, e portanto achamos que, em conformidade com a lei e com as suas competências, devia ser retirado o representante da República, montando a competência nos órgãos de governo próprio da região. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, sobre os dois aspectos desta proposta, não merecerá a nossa concordância. Bom, relativamente ao número 4, o que acontece é que o PSD e o CDS não resolvem este problema e o Partido Socialista também não. O problema não fica resolvido. E creio que aqui este problema só seria resolúvel se se tivesse atuado conforme à Constituição, ou seja, que a extinção dos governos civis aconteceria com a criação das regiões administrativas e então este problema estava resolvido, porque haveria o representante do Estado junto da região. Assim, fica aqui um problema por resolver que este número 4 também não resolve. Os números 1 e 2, eu creio que aqui o PSD e o CDS propuseram a extinção dos governos civis e o Partido Socialista aproveita a boleia para propor a extinção dos representantes da República, porque quer-me parecer que não é muito curial, numa situação de declaração do Estado de Sítio, o representante da República fosse completamente arredado de qualquer intervenção relativamente à sua execução na região. E, portanto, porque obviamente que numa situação dessas, apesar de ser evidente que o representante da República não tem uma ligação ao Governo da República como tinha o Ministro da República, mas tem ao Presidente da República, e o Presidente da República não é destituído em caso de Estado de Sítio ou Estado de Emergência. Ele está em funções e, portanto, a existência de uma representação do Presidente da República nas regiões faz todo o sentido, faz todo o sentido que seja prevista a sua intervenção quanto à execução do regime de Estado de Sítio de Emergência.
Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
No mesmo sentido, para dizer que nós nos oporemos a esta proposta, enfim, que eu creio que, a não ser que seja lida como uma intenção de extinção do Ministro da República e algum tipo de afirmação autonomista, não nos parece que faz muito sentido, porque, quer dizer, o que está na versão atual é suficientemente abrangente, quer dizer, tem o comandante-chefe e depois tem, na medida daquelas competências que lhe estão atribuídas, ora os órgãos de governo regional, ora o Ministro da República, mas no âmbito daquilo que são as competências de cada um, e, portanto, pensamos que é uma fórmula suficientemente abrangente. Compreendemos, já o tínhamos dito no passado, até outras reflexões sobre outros órgãos que, entretanto, desapareceram e a sua substituição poder ser ou não completamente satisfatória, é a posição do Sr. Deputado António Filipe, por exemplo, mas nesta matéria, neste caso em concreto, mantemos, obviamente, a redação como está e, portanto, não, só para explicar porque é que não damos o nosso aval a esta proposta do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao número 1 e número 2, eu gostaria de dizer que, do ponto de vista pessoal, enquanto deputado eleito por uma região autónoma, eu gostaria realmente de ir até mais longe, ou seja, extinguir o representante da República, conforme aliás aconteceu na legislatura anterior, em que eu subscrevi um projeto de revisão constitucional, de onde constava, e esse projeto, logo possível, dará novamente entrada, os representantes da República, já não fazia sentido nenhum e ainda bem que se avançou para um representante da República, para já, como fase intermédia, mas do futuro, aquilo que é normal nas autonomias a nível mundial é não haver nenhum representante da República, não haver este tipo de figura híbrida que foi agora criada de representante da República. E, portanto, fica aqui a declaração de interesses pessoal. No entanto, ao contrário do que diz o deputado Ricardo Rodrigues, o Estatuto dos Representantes da República atual, no seu artigo 8º, ainda prevê competências nesta matéria. Não deveria prever, mas prevê. E ao prever, nós não podemos agora, pura e simplesmente, retirá-los desta matéria. Esse é que é o problema que aqui se põe. Portanto, numa fase posterior, gostaríamos realmente que fossem só os governos regionais a ter competência nesta matéria. Nesta face e face à Lei 30 de 2008 que está em vigor, não é possível avançarmos por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Velosa. Vamos então passar à fase de votações. Vamos votar a proposta de alteração do Partido Socialista ao artigo 20º do projeto de lei. Quem vota a favor? O Partido Socialista. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Portanto, é rejeitado com os votos das outras restantes forças políticas. Vamos agora passar à votação do próprio projeto de lei. Algum dos seus deputados pretende cindir algum dos artigos? Não pretende separar a votação de algum dos artigos? Não, do projeto, dos não votados. Sim, com estas... 23, claro. Número 4 do artigo 20. Então vamos votar o número 4 do artigo 20. Vamos votar o número 4 do artigo 20 do projeto de lei apresentado.
Também concordo com essa autonomização do artigo 20 em geral, porque esse é o artigo fundamental dessa alteração legislativa e que manifesta naturalmente que o Partido Socialista, mantendo-se tudo como está nesse artigo 20, isso determinará o voto final do Partido Socialista, porque consideramos que essa lei não corresponde, tal como já disse a Sra. Deputada Isabel Moreira, às expectativas legais que são criadas quando se faz uma lei, ou seja, vamos ter o estado de sítio ou o estado de emergência sem saber na prática quem coordena e quem tem o poder para coordenar os sítios onde acontece o estado de sítio. Ou seja, esse artigo era determinante para nós e, por isso, não havendo alterações, para que fique claro qual é o sentido de voto do Partido Socialista quanto a final.
Muito bem. Então nomeamos um relator. Quem, não sei se há algum seu deputado que tenha interesse nisso. Pois, eu já estava à espera. Mas isto é, também é aborrecido. Quem levanta as questões ficar com o ónus. Corremos o risco de nunca mais ninguém levantar a questão.
Não, Sr. Presidente, eu não me oponho a que seja indicado um relator do PCP. Agora, peço é que não seja eu, porque como a matéria relativa às petições está delegada para a Sra. Presidente nos vice-presidentes, eu posso às tantas correr o risco de estar a fazer um relatório para enviar a mim próprio, o que é um pouco... Ainda por cima fui eu que mandei baixar à comissão. Enfim, havia aqui uma confusão de funções que não é agradável para ninguém. Mas eu posso fazer aqui uma gestão de negócios na ausência do Sr. Deputado João Oliveira e nomeá-lo relator. Com certeza que ele não se oporá.
Muito bem, Sr. Deputado António Filipe, na próxima reunião pedirei a retificação da gestão de negócios do Sr. Deputado. Portanto, está... Agora temos aqui uma outra petição, que a peticionante é a Sra. Dona Maria Eunice Amaral de Campos Magalhães, que pretende processar o Estado português pela demora na resolução do processo que está identificado no quarto juízo civil da Maia. Naturalmente que esta é uma petição à qual somos completamente alheios, atento ao princípio da separação de poderes e, portanto, será rejeitada liminarmente e será esse o despacho. Não há... Os factos... Sim, para mandarmos para... Sim, então daremos conhecimento ao Conselho Superior da Magistratura no âmbito desse encontro. Muito bem, e está sugerido aqui na nota. Sim, senhor. Portanto, fica. E agora temos uma última. O que é isto? Temos então a petição de 107/12, cujo peticionante é o Sr. Nuno Marreiros e outros, que solicitam a demissão do Sr. Presidente da República. Eu já falei com os senhores coordenadores, no sentido de que esta petição tem duas partes. Uma primeira parte que diz que o Sr. Presidente da República terá praticado infrações de natureza criminal e que seja apreciado. Ora, essa parte deve ser objeto de rejeição liminar, uma vez que, conforme fizemos com a petição anterior, com base no princípio da separação de poderes, a Assembleia da República não tem competência para essa apreciação. Portanto, aí há um indeferimento liminar nessa parte. Depois há uma segunda parte em que o próprio peticionário, dizendo que sabe que a competência não é da Assembleia, é da Presidência da República, pede que seja pedido ao Presidente da República que pondere a sua própria demissão. Nesse ponto, o que considero é que há aqui, efetivamente, também uma incompetência em razão do órgão que tem competência para apreciar isso e que, portanto, deve ser objeto igualmente de uma rejeição liminar e informando o peticionário de que, como ele próprio indicou na petição, deve dirigir-se ao Presidente da República e não à Assembleia da República. Portanto, eu, como disse, eu já falei com os senhores coordenadores e assentámos nesta base de procedimento relativamente a esta petição. Portanto, tendo mais intervenções, damos como adquirido. Sr. Deputados, muito obrigado e até à próxima reunião.